Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Hoje eu converso com a doutora Rosana Dias Figueiredo Lino, que é advogada especialista em Direito Imobiliário, diretora na UAB Santo André, professora de pós-graduação em Direito Imobiliário na PUC. E vamos falar aí sobre negociações de imóveis, ainda mais nessa época de pandemia. As pessoas ficam com receio de negociar imóveis. Ah, mas tem que ir no cartório. Será que o cartório está aberto? E não sei o que e tal, né? E essas coisas todas. Primeiramente, doutora Rosana, prazer tê-la no programa. Bom dia, doutora.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes e a todos aí da rádio. Já tive a oportunidade de estar com vocês e é sempre uma grande alegria, um grande prazer de levar um pouquinho de conhecimento aí para a população. Primeiramente, eu cumprimento a doutora Andréa Tartucci, presidente da nossa Ordem dos Advogados aqui de Santo André, por disponibilizar esse espaço para nós advogados. Uhum. Agradeço também pelo convite do doutor Ribas, né, o nosso tesoureiro afastado temporariamente aí por questões de partido político. Agradeço também, Ricardo, pela entrevista. Você sempre faz uma excelente abordagem, né, com questionamentos pontuais. E com certeza a gente vai contribuir bastante, aí, levando um pouquinho de conhecimento para a nossa sociedade. Agradeço.
A gente que agradece, doutora. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muita gente se envolve na questão de negociação de um imóvel, e lá na frente dá uma encrenca danada e tal, e aí o pessoal fala assim, ah, mas todo mundo faz. Esse todo mundo faz é que muitas vezes induz as pessoas a erro. É uma questão do contrato de gaveta. Afinal de contas, a senhora como especialista nessas negociações imobiliárias, o contrato de gaveta é seguro, não é seguro? Como é que funciona?
O contrato de gaveta, muitas pessoas não sabem qual o efeito que ele tem, né? O contrato de gaveta é um documento escrito, produzido pelo vendedor e pelo comprador, que vai estabelecer as condições daquele negócio que está sendo entabulado entre as partes, a compra e venda. Então, vai constar as partes, a forma de pagamento, as condições, os casos da possibilidade de rescisão ou descumprimento do contrato, multa, etc. Então, as pessoas fazem esse documento e não dão publicidade, por isso que é chamado de contrato de gaveta. Se o documento não tem publicidade, ele só vai fazer efeito entre aquelas partes que produziram aquele documento. E aí é que está o problema. Você não dando publicidade para a sociedade daquele documento que foi produzido, daquele contrato de gaveta, você não tem como expor que aquela propriedade ela é sua, né? Então, o contrato de gaveta é um documento frágil. Você pode fazer um contrato de gaveta, mas você tem que dar continuidade até chegar ao momento da publicidade desse documento.
Agora, dentro dessa história do contrato de gaveta, nós também temos uma outra questão que... Mas, enfim, doutora, só para ficar bem claro, a senhora acha que ele é seguro ou não é seguro?
Não é seguro. O contrato de gaveta, por si só, não é seguro. E aí eu vou explicando aí ao longo da nossa explanação, tá. Uhum. E você vai realmente entender que não é um documento seguro para compra e venda de imóvel.
Até porque, acho eu, como leigo, o que acaba garantindo a posse do imóvel é aquela escritura pública, não é isso?
Então, a escritura pública é um outro documento também, em partes ele é provisório, né? Uhum. Ele também não traz uma segurança plena daquele documento. Sim. Por quê? A escritura pública, ela também vai ter as mesmas especificidades do contrato de gaveta. Ele vai ser um documento público, vai ser lavrado perante um tabelionato. Só que, imagina, dois compradores, o comprador e o vendedor, eles vão até um tabelionato para lavrar uma escritura pública, eles podem eleger qualquer tabelionato do Brasil inteiro para fazer essa escritura pública de compra e venda, né? E aí, se você tiver interesse em saber se houve uma operação daquele imóvel, você não vai conseguir localizar com facilidade essa escritura pública para saber que aquele imóvel foi transacionado, né? Então, a escritura pública, ela é melhor do que o contrato de gaveta, mas ainda assim ela não traz a segurança que se precisa para uma operação de compra e venda de um imóvel usado.
Uhum. Agora, doutora, por que deve ser levada a escritura pública no registrador de imóveis?
Pois é, aí é que está. O registrador de imóveis é que vai dar a publicidade dessa operação negocial. Então, você pode fazer um contrato de gaveta, vai até o tabelionato, lavra aquela escritura pública perante o tabelião. Essa escritura pública vai ser remetida para o registrador de imóveis. O registrador de imóveis é que vai ter como se fosse o RG daquele imóvel. Aqui na cidade de Santo André, nós temos dois registradores de imóveis. Um fica ali no shopping ABC e o outro fica no centro de Santo André. Então, nesses dois registradores, eles estão divididos conforme a localização do imóvel. O registro do imóvel está num desses dois registradores, se a gente estiver falando de imóvel de Santo André. Então, se você quiser saber a casa que eu moro, a quem pertence, se é minha, se é dividida, se é em condomínio com alguém, você vai saber aonde vai estar registrado este imóvel, se é no registrador primeiro ou se é no segundo de Santo André. Você vai dar o endereço lá pessoalmente, porque como é público, qualquer pessoa pode acessar, paga a taxa, o emolumento e consegue acessar. E aí você vai saber, o imóvel da Rua X está no nome da doutora Rosana Dias Figueiredo Lino. E aí você vai entender o que tem naquele imóvel, né? Todo o histórico daquele imóvel. É a mesma coisa, se você quiser comparar, com uma certidão de nascimento. Você pode pegar uma certidão de nascimento no registro civil, onde a pessoa nasceu, é um documento público também, qualquer pessoa pode pegar. Você pode ir lá onde eu nasci, pedir uma certidão de nascimento minha, e lá vai estar constando quem são os meus pais, quando eu nasci, a maternidade, a data, tudo direitinho. Já no registrador de imóveis, vai ter também o registro do imóvel. Então, vai ter o imóvel, a descrição, a medida, né? Se ele tem averbações, se ele tem restrições, a quem pertenceu no passado, se houveram alienações fiduciárias, né? Alguns gravames, se já foram baixados ou não. Então, é o RG do imóvel, né? Grosseiramente falando, é para você saber o histórico daquele imóvel perante o registrador.
Uhum. E agora, o que que é um registrador de imóvel? A gente está falando aqui, eu sempre ouvi falar do cartório. O que que é um registrador de imóveis?
Isso, o cartório é chamado por todo mundo, nós temos cartório de registro civil, cartório de protesto, cartório de notas, cartório de pessoas jurídicas. Cada cartório tem uma função, isso está determinado na lei de registros públicos. A denominação de cada cartório é a sua função. No registrador de imóveis, o notário ele é responsável por fazer os registros dos imóveis, né? Então, especificamente, essencialmente, esse é o trabalho do registrador de imóvel. Por isso que eu falei, aqui em Santo André, por exemplo, nós temos somente dois, né? Então, há imóvel, só dois, ou lá no shopping ABC, ou aqui no centro de Santo André, que, salvo engano, fica ali na Xavier de Toledo, na Rua da Delegacia, né? Só temos dois. É lá que você vai saber todo o histórico de imóveis registrados aqui na Santo André. Salvo se esses imóveis ainda não foram registrados, matriculados aqui na cidade. Porque foi um processo lento que aconteceu lá, ainda nos tempos das ordenações filipinas, lá no passado. E os registros foram começando a ser distribuídos entre os registradores, entre os cartórios de imóveis, né? Então, até pode ter imóvel aqui na cidade de Santo André que não está registrado na cidade de Santo André ainda. Mas existe um documento originário deste imóvel que vai estar lá na cidade de São Paulo, que é um documento que a gente chama de transcrição. Então, ele existe um registro, mas você tem que saber aonde é que está esse registro, né? Se tiver tudo certinho, regular, aberta a matrícula na cidade, vai estar aqui na cidade, ou no primeiro ou no segundo registrador de imóveis. Se não tiver, vai estar numa transcrição, ele tem que fazer buscas lá na cidade de São Paulo para saber o histórico deste imóvel.
E qual que é o primeiro passo para o comprador saber, analisar se é seguro comprar aquele imóvel?
Pois é, o primeiro passo, ir ao registrador de imóvel. Apareceu uma oferta de um imóvel, Ricardo, você, primeira coisa, bom, aonde está registrado, no primeiro ou no segundo? Aí o interessado vai até esse registrador, pede uma matrícula atualizada, para analisar esse documento. A matrícula, como eu falei, é um documento público. Eu acredito que a taxa deve estar em torno de 50 e poucos reais para você pegar a cópia dessa matrícula do imóvel. E aí, na matrícula, você vai analisar se a pessoa que está oferecendo este imóvel, se o vendedor que está oferecendo este imóvel, ele realmente é o dono do imóvel, que está no nome dele, né? vai avaliar também se existe algum gravame pesando neste imóvel, se existe algum impedimento jurídico, se existe alguma dívida, né? Ou se esse imóvel tem alienação fiduciária, né? Se esse imóvel tem alguma hipoteca, se tem alguma restrição, né? Para que você analise o imóvel. Aí a segunda coisa que o comprador tem que fazer, antes de fechar negócio, antes de fazer o contrato, antes de fazer a escritura, analisar as situações pessoais dos vendedores. Né? O comprador, ele tem que conhecer da saúde financeira desse vendedor. Né? Se tem ações judiciais que podem comprometer esse negócio, se tem alguma dívida, né? Alguma ação que vai comprometer essa operação. Pode existir uma ação judicial, por exemplo, uma ação judicial em que esse vendedor está devendo 10 mil reais. O imóvel vale 1 milhão, não vai ter grande impedimento. O negócio pode ser realizado, é questão de negociar com o vendedor. Agora imagina, o imóvel vale 1 milhão e esse vendedor tem dívidas judiciais, execuções trabalhistas, enfim, várias ações que superam aí 2 milhões de reais. Então o negócio fica comprometido, né? Então, a importância das certidões pessoais é para você saber a saúde financeira deste vendedor, né? Geralmente é o casal, então tem que pedir as certidões pessoais dos dois. Certidão criminal, certidão trabalhista, as certidões cíveis, né? Certidão de processos. Então, tem que fazer uma avaliação minuciosa, porque senão você vai acabar comprando errado. E na própria matrícula também, existem as condições específicas do mesmo, deste imóvel. Por exemplo, se você está comprando um imóvel numa área residencial, mas você pretende futuramente construir um imóvel comercial, você pretende fazer um restaurante, se existe uma restrição municipal, né, às vezes é uma área eminentemente residencial, então você não pode fazer um restaurante naquele local. Então você precisa saber se existe restrição municipal, se existe restrição ambiental, se existe restrições urbanísticas. Às vezes você compra um imóvel grande, só o terreno, e você pretende construir um prédio de 13 andares, mas o limite pela determinação municipal são 8 andares. Então você já tem uma restrição aí, né? E aí essas informações você vai conseguir buscar na matrícula do imóvel, se tiver tudo regularzinho, senão você faz o pedido também, o requerimento, a avaliação junto à prefeitura, dependendo da atividade que você vai ter neste imóvel, mas tem que fazer uma avaliação minuciosa, porque as pessoas em geral acreditam que o próprio contrato de gaveta já vai dar proteção para tudo, mas não vai, porque o contrato de gaveta, como eu falei no começo, ele não dá publicidade deste ato. E aí, esse vendedor pode vender para você, para mim, para o vizinho, o mesmo imóvel, mediante contrato de gaveta. Ao passo que se você concretiza a venda, finaliza o registro no registrador de imóvel, ele não vai poder vender para outras pessoas, né? Desde que esses compradores todos aí, esses pretensos compradores, façam a avaliação diretamente na matrícula do imóvel, né? Porque a gente sabe que no mercado aí tem golpistas, né? Estelionatários que vendem um imóvel só para 2, 3 pessoas. E aí com contrato de gaveta. E a pessoa na boa fé, o comprador na boa fé, acredita que aquele negócio está regular e, na verdade, ele está sofrendo um golpe de um estelionatário. Então tem que se precaver, fazer o procedimento correto até o final, até o registrador.
Olha aí, que coisa interessante, hein? Muito bom mesmo. Olha, prazer conversar mais uma vez nesse Espaço Justiça e Cidadania com a doutora Rosana Dias Figueiredo Lino, que é advogada especializada em Direito Imobiliário em Santo André. Doutora Rosana, muito obrigado pela participação, um grande abraço, viu, doutora?
Obrigada, Ricardo, um abraço.
Olha aí, a doutora Rosana Dias Figueiredo Lino, advogada especialista em Direito Imobiliário, diretora na OAB Santo André, professora de pós-graduação em Direito Imobiliário na PUC, falando com a gente, que é um prazer conversar sempre com a doutora Rosana. Ela voltará em outras oportunidades para a gente falar mais e mais a respeito desse assunto, sempre aqui no nosso Espaço de Justiça e Cidadania.